Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. O sacrifício. Peri compreendera o gesto da India, não fez porém o menor movimento para segui-la. Fitou nela o seu olhar brilhante e sorriu. Por sua vez a menina também compreendeu a expressão daquele sorriso riso e a resolução firme e inabalável que se lia na fronte cesarena do prisioneiro. Insistiu por algum tempo, mas debalde. Peri tinha atirado para longe o meu arco e as flechas, e recostando-se ao tronco da árvore, conservava-se calmo e impassível. De repente o índio estremeceu. Cecília aparecera no alto da esplanada, e lhe acenara sua mãozinha alva e delicada agitando-se no ar parecia dizer-lhe que esperasse. Peri julgou mesmo ver no rostinho gentil de sua senhora, apesar da distância, brilhar um raio de felicidade. Quando com os olhos fitos naquela graciosa visão ele esforçava-se por adivinhar a causa de tão súbita alegria, a India soltou um segundo grito selvagem, um grito terrível. Tinha pela direção do olhar do prisioneiro visto Cecília sobre a esplanada, tinha percebido o gesto da menina e compreendera vagamente a razão por que Peri recusara a liberdade e o seu amor. Precipitou-se sobre o arco que estava atirado ao chão, mas apesar da rapidez desse movimento, quando ela estendia a mão, já Peri tinha posto o pé sobre a arma. A selvagem, com os olhos ardentes, os lábios entreabertos, trivim de ciúme e de vingança, levantou sobre o peito de uma faca de peripedra com que lhe cortara os laços há pouco, mas a arma caiu-lhe da mão, e vacilando apoiou-se no seio que ameaçara. Peri tomou-a nos braços, deitou-a sobre a relva, e sentou-se de novo junto ao tronco da árvore, tranquilo a respeito de Cecília, que desaparecera da esplanada e estava fora de perigo. Era a hora em que a sombra das montanhas sob as encostas, e o jacatado do fobreare se aquece aos raios do sol. O ar estrugiu com os sons roucos da inubia e do maracá, ao mesmo tempo um canto selvagem. O canto guerreiro dos aimorês misturou-se com a harmonia sinistra daqueles instrumentos ásperos e retumbantes. A Índia deitada junto à árvore sobressaltou-se, e erguendo-se rapidamente, acenou ao prisioneiro mostrando-lhe a floresta e suplicando-lhe que fugisse. Peri sorriu como da primeira vez, tornando a mão da menina a fez sentar perto dele, e tirou do pescoço a cruz de ouro que Cecília lhe havia dado. Então começou entre ele e a selvagem uma conversa por acenos de que seria difícil dar uma ideia. Peri dizia à menina e que lhe dava aquela cruz como uma lembrança, mas que só depois que ele morresse é que via tira-la do pescoço. A selvagem entendeu ou julgou entender o que Peri procurava exprimir simbolicamente, e beijou-lhe as mãos em sinal de reconhecimento. O prisioneiro obrigou-a a atar de novos laços que o ligavam, e que ela, no generoso impulso de dar-lhe a liberdade, havia desfeito. Nesse momento, a quatro guerreiros aimorés dirigirão-se à árvore em que se achava Peri, e segurando as pontas da corda o conduzirão ao campo, onde tudo isso estava já preparado para o sacrifício. O índio ergueu-se e caminhou com o passo firme e a fronte alta diante dos quatro inimigos, que não perceberão o olhar do que nessa ocasião ele lançou as pontas da sua túnica de algodão, torcidas em dois nós pequenos. O campo cortado em elipse no meio das árvores estava cercado por cento e tanto dos guerreiros armados em guerra e cobertos de ornatos de penas. No fundo as velhas pintadas de listras negras e amarelas, de aspecto horrido, preparavam um grande brasido, lavavam a laje que devia servir de mesa e afiavam as suas facas de ossos e lascas de pedra. As moças grupadas de um lado aguardavam os vasos cheios de vinho e bebidas fermentadas que ofereciam aos guerreiros quando estes passavam diante delas entoando o canto de guerra dos aimorés. A menina que forra incumbida de servir ao prisioneiro e o acompanhar ao lugar do sacrifício conservava-se a alguma distância e olhava tristemente todos esses preparativos. Pela primeira vez seu instinto natural parecia relevar-lhe a atrocidade desse costume tradicional de seus pais, a que ela tantas vezes assistira com prazer. Agora que representar como herói no drama terrível, e como esposa do prisioneiro devia acompanhá-lo até o momento supremo, insultando-lhe a dor e a desgraça, o seu coração confrangia-se, porque realmente amava Peri, tanto quanto amar era possível a uma natureza como a sua. Chegados ao campo, os selvagens que conduziam Enzero o prisioneiro paispondo as pontas da corda ao tronco de duas árvores, e esticando o laço o obrigarão a ficar imóvel no meio do terreiro. Os guerreiros desfilarão entorroando o canto da vingança, as inubias retrorão de novo, os gritos confundirão-se com o som dos maracás, e tudo isto formou um concerto horrível. À medida que se animavam, a cadencia apressava-se, de modo que a marcha triunfal dos guerreiros se que tornava uma dança macabria, uma corrida veloz, uma valsa fantástica, em que todos esses vultos dos horrendos, cobertos de penas que brilhavam à luz do sol, passavam como espíritos satânicos envoltos na chama eterna. A cada volta que fazia esse sabibá, um dos guerreiros destacava-se do círculo, e adiantando-se para o prisioneiro o desafiava ao combate, e conjurava que desse provas de sua coragem, de sua força e de seu valor. Perissereno e altivo, se percebia com um soberbo desdém a ameaça e o insulto, e sentia um certo orgulho pensando que no meio de todos aqueles guerreiros fortes e armados, ele, o prisioneiro, o inimigo que é sacrificado, era o verdadeiro, o único vencedor. Talvez pareças tu incompreensível, mas o fato é que Peril pensava, e que só o segredo que ele guardava no fundo de sua alma podia explicar a razão desse pensamento e a tranquilidade com que esperava o suplício. A dança continuava no meio dos cantos, dos alaridos e das libações, quando de repente tudo emudece, e o mais profundo silêncio reinou no campo dos Aimorés. Todos os olhos se voltaram para uma cortina de folhas que ocultava uma espécie de cabana selvagem, construída a um lado do campo em face do prisioneiro. Os guerreiros se afastarão, as folhas se abrirão, e entre aquelas franjas de verdura assomou o vulto gigantesco do velho cacique. Duas peles de tapir ligadas sobre os ombros cobriam seu corpo como uma túnica. Um grande cocar de penas escarlates ondeava a sua cabeça e realçava-lhe a grande estatura. Tinha o rosto pintado de uma cor esverdeada e oleosa, e o pescoço cingido de uma coleira feita com as penas brilhantes do tucano. No meio desse aspecto incorrendo, os seus olhos brilhavam como dois fogos vulcânicos no seio das trevas. Trazia na mão esquerda a tapema cogaber de plumas resplandecentes, e amarrada ao punho direito uma espécie de buzina formada de um osso enorme da canela de algum inimigo morto em combate. Chegando entre a entrada do cão, o velho selvagem levou à boca o seu instrumento barbaro, e tirou dele um som estrondoso. Os aimorês saudarão com gritos de alegria e de entusiasmo o aparecimento do vencedor. Ao cacique cabia a honra de ser o algoz da vítima, o matador do prisioneiro. Seu braço devia consumar a grande obra da vingança, esse sentimento que constituía para aqueles povos fanáticos a verdadeira gloria. Apenas cessarão as aclamações com que foi acolhida a entrada do vencedor, um dos guerreiros que o acompanhavam adiantou-se e fincou na extrema do campo uma estaca destinada a receber a cabeça do inimigo, logo que ela fosse decepada do corpo. Ao mesmo tempo, a jovem dia que servia de esposa ao prisioneiro tirou o tacape que pendia do ombro de seu pai e, caminhando para Peri, desligou-lhe os braços e ofereceu-lhe a arma, fitando nele um olhar triste, ardente e cheio de amarga exprobação. Nesse olhar dizia-lhe que se tivesse aceitado o amor que lhe oferecera, e com o amor à vida, à liberdade, ela não seria obrigada pelo costume e tradicional de sua nação carnecer assim da sua morte. Com efeito, esse oferecimento que os selvagens faziam ao prisioneiro de uma arma para se defender era uma ironia cruel, ligado pelo laço que o prendia, imóvel pela tensão da corda, de que lhe se devia brerar o tacape no ar, se não podia atingir os inimigos. Peri aceitou a arma que a menina lhe trazia, cacocando-a aos pés, cruzou os braços e esperou o cacique, que avançava lentamente, terrível e ameaçador. Chegado em face do prisioneiro, a fisionomia do velho esclareceu-se com um sorriso feroz, reflexo dessa embriaguez do sangue, que dilata as narinas do jaguar prestes a saltar sobre a presa. Sou teu matador, disse em guarani. Peri não se admirou ouvindo a sua bela língua adulterada pelos sons roucos e guturais que saíam dos lábios do selvagem. Eu, Peri, não te teme, Coitacás. Eu sou teu inimigo? Defende-te, o índio sorriu. E tu não mereces. Os olhos do velho fuzilarão de raiva, a mão cerrou o punho da tagapema, mas ele reprimiu logo o assomo da colera. A esposa do prisioneiro atravessou o campo e oferecedor um grande grão vaso de barro vidrado cheio de vinho de anás ainda espumante. O selvagem virou de um trago a bebida aromática e, endireitando seu alto talhe, lançou ao prisioneiro um olhar soberbo. Guerreiro Goitacás, tu és forte e valente. Tua nação é temida na guerra. A Aimoré é forte entre as mais fortes, valente entre as mais valentes. Tu vais morrer. O coro dos selvagens respondeu essa espécie de canto guerreiro, que preludiava o tremendo sacrifício.
O Vuenod, guerreiro Goitatacaz, tu és prisioneiro, tua cabeça pertence ao guerreiro Aemoré. O corpo aos filhos de sua tribo, tuas entranhas servirão ao banquete da vingança. Tu vais morrer.
Os gritos dos selvagens responderão de novo. E o canto se prolongou por lembrando os feitos gloriosos da nação Aemoré e as ações de valor de seu chefe. Enquanto o velho falava, Peritatava com a mesma calma e impassibilidade. Nenhum dos músculos do seu rosto traía a menor emoção. Seu olhar límpido e sereno ora fitava-se no rosto do cacique, ora volvia-se pelo campo examinando os preparativos do sacrifício. Apenas quem o viu viveria que de braços cruzados como estava, uma das mãos desfazia imperceptivelmente um dos nós que haviam na ponta de seu saio de algodão. Quando o velho acabou de falar, encarou o prisioneiro, e recuando dois passos elevou lentamente a teslava que empunhava na mão esquerda. Os aimorés ansiosos esperavam. As velhas com as suas navalhas de pedra estremeciam de impaciência. As jovens indias sorriam, enquanto a noiva do prisioneiro voltava o rosto para não ver o espetáculo horrível que ia apresentar-se. Nesse momento, Peri, levando as mãos aos olhos, cobriu o rosto e, curvando a cabeça, ficou algum tempo nessa posição, sem fazer um movimento que revelasse a menor perturbação.
O velho sumiu.
Tens dendo. Ouvindo estas palavras, peregueu a cabeça com ar senhoril. Uma expressão de jubilo e serenidade radiava no seu rosto, dir-se-ia o extasido dos mártires da religião que na última hora, através do túmulo, entrevém a felicidade suprema. A alma no dobro hindu e prestes a deixar a terra parecia exalar já do seu involucro, e pousando nos seus olhos, na sua fronte, esperava o momento de lançar-se no espaço para ir se abrigar no seio do Criador. Erguendo a cabeça, fitou os olhos no céu, como se a morte que ia cair sobre ele fosse uma visão encantadora que descesse das nuvens sorrindo-lhe. Era que nesse último sonho da existência via a linda imagem de Cecília, feliz, alegre e contente, via sua senhora salva. Disse Peri ao velho cacique. Os instrumentos retumbarão de novo, os gritos e cantos se confundirão com aqueles rons rouco, e reboarão pela floresta como o trovão rolando pelas nuvens. A tagapema com a coberta de plumas girou no ar cintilando aos raios de sol que feririam as cores brilhantes. No meio desse turbilhão ouviu-se um estrondo, uma ânsia de agonizante e o baque de um corpo. Tudo isto confusamente, sem que no primeiro instante se pudesse perceber o que havia passado.